Hoje eu vou iniciar chamando a atenção para um termo que é muito estudado, mas não muito usual, que chama-se arquétipo. Palavra grega que, usada por Platão de preferência, equivale a medidas celestes que Deus estabelece no espaço. Essas medidas equivalem a tudo que depois é plasmado no astral. O astral tem dimensões, mas generalizando, ele capta o que vem de cima, dos planos mais altos, com os planos da divindade, dos deuses, como também as coisas que vêm de baixo, ou seja, da Terra e de outros planetas. Essas medidas estão, assim, em tudo que surge na forma dos animais, das plantas, dos minerais, das criaturas humanas e também dos seres que ficam como intermediários entre o divino e o humano. Esses seres são os grandes trabalhadores que estão nesse astral. Vamos figurar o astral como uma equivalência apenas do ar que nos circunda. Nós estamos mergulhados nele. Entendido? Temos o nosso corpo relativo ao astral, que permite a extensão vibrátil nossa, através da aura, para um astral cada vez maior e cada vez mais luminoso, porque o astral vem desde uma área sombria até a plenitude da luz, que é o astral divino. Esses seres, eu tenho a vocação de catalogá-los. E iniciarei falando de um serzinho que sempre entra nas histórias infantis. E, para muita gente, eles são apenas coisas de criança, das histórias, dos contos, daquele tempo antigo em que, à beira do fogão ou da lareira, se contava à criança fatos e fatos acontecidos pelo poder dessa criaturinha que todos conhecem o nome, chamada fada. Alguns pensam que a fada, ou as fadas, que são muitas, são apenas ficção, são imaginadas, mas elas estão aqui junto de nós, nesse astral que eu disse é como o ar que nos circunda. Vivem, têm vida própria, e nas minhas anotações eu descobri que elas têm um poder mágico, lindíssimo. Imagine que as fadas não são só aquelas que transformam bruxas em princesas, ou as que são ruins, também coisa que não existe, que não há fada ruim, não. Para nós, nada é ruim, tudo é bom. Elas têm esse poder de colorir a natureza. Não é uma coisa linda? Pensa em seres que dão esse colorido, senão nós não entenderíamos por que os peixes têm aquelas cores tão lindas. A variedade enorme de coloração deles, os insetos e as aves, com a sua plumagem, suas cores. De onde vem tudo isso? Primeiro, veio do alto. Eles tiveram arquétipos, tiveram forma, mas eram imprecisos. As fadas reino intermediário, começaram a trabalhar, a colori-los, a dar beleza, enquanto eles eram mantidos por outros seres, que também estão perto de nós, que são chamados os elementares, não esqueci esse nome, porque os elementares são aqueles que tudo podem com referência aos quatro poderes, do fogo, da terra, do ar e da água. O elementar do fogo, quem sabe o nome? Salamandra. O elementar da água, Ondina. E os outros dois? O elementar, eu disse, fogo e água. E da terra? Não, eu falo dele depois. Da terra. Não, vamos falar dele depois. Porque nós temos um que é muito importante, que é o do ar, chamado por uns de Silfo e por outros de Silfedes. Esses seres estão também perto de nós. E os gnomos, olha, chegaram os gnomos, que estão agora tão em moda e descobriram que, de fato, eles são reais. Nós devemos aos gnomos um trabalho incessante de conservação dos arquétipos de Deus. Olha a missão deles. Eles são trabalhadores. Eles mantêm as medidas que foram feitas para os troncos. Daí, eles estão sempre perto de árvores frondosas, moram, às vezes, em grutas, mas sempre perto de vegetação. E se abrigam, imagina que gracinha, debaixo de cogumelos. Ora, esses seres todos existem. Nós é que estamos perdendo tempo em falar de coisas que julgamos realidade. E passam, porque não são. Ora, que coisa maravilhosa conviver assim com o elemento água, com as ondinas. As ondinas que geraram, através de uma rainha maior delas, que foi para a Grécia, Afrodite, para os romanos, Vênus, e para nós, vamos dizer já para nós, Iemanjá. Além disso, outros seres também estão nesse processo intermediário de trabalho, e que nós julgamos distanciados, sem esquecer alguns outros detalhes. À noite, quando a luz está clara e bela, em certas praias, mesmo no litoral desse estado do Rio, que é muito grande e bonito, nas praias mais puras, eu pude ver um tipo de ondina especial, que os hindus chamam de apsaras. O que são as apsaras? As apsaras são seres que vivem dos reflexos da lua, se alimentam do reflexo da lua e poisam, dançando em cima das ondas. Quanto mais fervilhantes as ondas, mais apsaras aparecem para dançar. Ver isto à noite é uma coisa maravilhosa. São dos elementares os mais visíveis, embora, é preciso isso acrescentar, a visão astral, espectral, nada tem a ver com a visão física. Nunca acreditem ter acontecido um fenômeno de astral cujos olhos físicos registrassem. Nunca. Nós podemos ver o astral muito melhor porque nos concentramos de olhos bem cerrados. Porque essa visão não tem dimensões estão em toda parte, porque nós vemos através de um chakra, que corresponde, para não entrarmos em detalhes sânscritos, corresponde ao frontal. Mas está lá mergulhado, numa glândula chamada glândula pineal. Queridos, é fantástico saber e sentir tudo isso. Porque podemos descobrir a razão, mormente dos orientais, pintarem um olho na face de suas imagens e as indianas continuarem a colocar uma pedra, de preferência o rubi, incrustado entre as sobrancelhas. Isso para designar o célebre Deus capaz de ver tudo através de todos, sem ter nenhum segredo das coisas que, para Brahma, a divindade maior, que veio a ser Brahma, criou para a humanidade toda. Shiva tem esse poder. Numa outra reunião, nós vamos falar da presença dos deuses entre nós. Mas já vimos que visão astral não é feita com olho físico. Os cegos podem ter uma visão astral muito maior do que os que têm uma visão perfeita fisicamente. Como também, vamos adiantar nesse sentido, podem aqueles que são surdos ouvir, entre aspas, com os ouvidos da alma, sons e melodias infinitas, como aconteceu com Ludwig von Beethoven e outros mais. Ora, voltemos a estes seres que estão tão perto de nós. Olá, gnomo. Já falei de você, já arranjei um guarda-chuva para você, que acabou sendo muito procurado pelos hippies, por causa do LSD, mas, ao mesmo tempo, os hippies nos aguçaram a imaginação. Eu sou um velho hippie, sem tóxico, mas acho que a vida tem que ser levada numa gama de sonho, numa gama de irrealidade para ser real, de fantasia para ser verdade. Porque o que vivemos na aplicação diária de nossos dias é uma coisa horrorosa. É obrigação, é o trabalho obrigado, sempre feito errado, porque toda obrigação gera defeito. É a obrigação de tolerar os temperamentos dos outros, e há temperamentos. Oh, meu Deus, que a gente tem que só apelar para Jesus ou pedir forças às divinas manifestações dos quatro elementos. Porque um desses elementos que nos dá mais força e energia nos momentos difíceis, vocês já imaginam, é aquela divindade que preside o fogo, é a salamandra. Quando estiverem fraquinhos, converse com as salamandras. Assim como a gente esfrega a mão para aquecer, as salamandras saltam de nossos dedos, porque elas se multiplicam em miríades, miríades de seres. É a magia do astral que tudo faz, tudo modifica, acrescenta, enquanto nós ficamos nos limites. Nascer, ser criança, ser adolescente, ser adulto, ser velhinho e morrer. Esses seres todos que eu falei não morrem. São tão eternos quanto nossa alma. Então a alma pode continuar com eles. Isso não é notável? Sabia que nossos amigos que já partiram antes estão hoje brincando com silfos, ondinas, salamandras e gnomos? E que eles veem com naturalidade tudo isso, porque quando estavam na Terra, diziam, tá maluco, o homem diz que vê gnomos, o homem diz que vê salamandras, ele está perturbado. Lá no astral, como tudo é visto, como tudo é real, não há como chamar-se de desequilibrado o que convive com o reino encantado da multiplicação infinita de vidas. Ora, eu poderia, só sobre esses quatro amigos do fogo, da terra e do ar, eu poderia prosseguir pela noite adentro. Mas existem outros seres. Eu, na minha coleção de seres fantásticos, eu não posso esquecer jamais os elfos. Você sabe que os elfos são seres de grande inteligência. Eles inspiram, de preferência, os artistas, os poetas e até as pessoas sensíveis, que às vezes estão em mágoas e ressentimentos, em dúvidas, não sabem o que fazer da vida. Chame um elfo, ele ajuda. Elfo, elfo! É tão maravilhoso o elfo que mais de um poeta colocou o elfo em evidência em sua obra, sendo quem mais o destacou foi o poeta alemão Goethe, numa parte de seu maravilhoso Fausto, célebre obra de Goethe. O elfo teve uma preponderância muito grande nessa obra. E é curioso que as vestimentas desses seres não existiam antes da humanidade. Eles vieram antes da humanidade. Mas a humanidade resolveu pensar alto e começou a imaginar. A imaginação é um poder criativo, fantástico. Feliz quem imagina muito. Quem muito imagina as coisas belas é capaz de transformar uma pedra numa rosa. Pela imaginação tudo é possível. Imaginação é gerar imagem. É tirar uma ideia que se materializa primeiro em símbolo, para depois ser coisa material. Olha, pim. Ideia, imagem, símbolo. O símbolo é a síntese de uma ideia. Como eles não tinham realmente formas muito definidas, as ideias humanas foram vestindo esses seres. Vestindo de quê e como? Pela força mental. A mente fixando a realidade da beleza e aceitando plenamente um gnomo, deu-lhe a forma que ficou caracterizada para sempre na perfeição dos desenhos de Walt Disney. Mas antes dele, outros artistas lograram a felicidade de vestir o que não parecia ser vestido. As sílfides, por serem do ar, foram seres feitos de crepe leve, levíssimo, com asas transparentes. As ondinas tomaram as formas similares, mais ou menos, a mulher, onde dela surgem escamas em caudas de peixes. O fogo, com as suas fagulhas, transformou-se em mãozinhas dançantes, agitadas, vermelhas, como sempre a tentar subir na ansiedade do fogo. Você está com fogo, menina? Então se quer que as chamas cresçam, que os sentimentos atinjam uma dimensão mais alta, mais bela, é a salamandra. Gnomos, silfes, ondinas, salamandras. Todas foram vestidas. E os elfos? Mas eu estava falando dos elfos. O tempo é tão curto. Eu estava falando dos elfos. Os elfos tiveram a vestimenta mais imponente, porque eles frequentavam grandes saraus artísticos desde a Idade Média, desde que os menestréis saíam pelas estradas com aquelas vestimentas extraordinárias, similares às de pajem. Então, eles são vestidos no astral e aparecem aos videntes vestidos de pajem medieval. Eu já vi um pajem e perguntei se ele era, de fato, um elfo. E acreditei que era. Eu acreditei sem que ele respondesse, porque o sonho faz ver realidade onde nós fixamos a criação de nossa mente. E, tendo um filho para nascer, preparado o enxoval dele, comprei umas tábuas antigas, preguei-as todas, banhei de azul, pintei tudo, tudo. Depois, eu queria que ele fosse protegido por um desses seres. E me veio a inspiração de que ele seria protegido por um elfo. Aí eu pintei um elfo na porta do armário. Toda a gente olhava e ficava encantada com aquela figura, com chapéu de plumas, uma roupa larga, umas botinhas estreitas. Ficava encantado. E eu dizia, quando me perguntavam o nome dele, daquela personagem, é um elfo, é um elfo. Essa palavra tinha uma vibração tão grande que eu tive que desenhar e pintar dezenas de elfos para todas as pessoas. E, ao menos, através de mim, eles passaram a ser realidades para os outros, porque para mim já eram. Esse astral povoado de seres maravilhosos. Na minha coleção, tenho ainda um deles que eu acho os mais interessantes. Muito falados, mas nem sempre muito compreendidos, que são os duendes. No próprio latim vem essa palavra e vai para o espanhol, duende, que é muito aplicado em canção antiga de Espanha. Os duendes têm formas de crianças. Crianças envoltas em véus transparentes, sempre a fazer travessuras, sempre a brincar, sempre a rir. Nunca choram. Que coisa boa. Criança não chora em casa. Quando é um duende. E se é criancinha, é chorona, a mãe deve chamar. Duende, vem cá. Brinca com meu filhinho. Brinca com meu filhinho. E na hora de dormir, tenha certeza, a criança vai sorrir e ter um sonho belíssimo deste astral encantado onde hoje todos nós estamos mergulhados. Vocês não sentem que estão em meio de um mundo aparentemente fantástico, mas cheio de poesia, cheio de beleza, de criatividade? Pois bem, aí vem o conselho de um ocultista sábio e antigo. Nunca te esqueças, irmão, disse-me ele, dos duendes. Nunca. Quando estiveres triste, chama um duende e vê se, diante do espelho, você consegue manter ainda a máscara de seriedade e de sofrimento. De fato, quando eu começo a ficar, e já vou eu, se não me vigiar para essa fase, vou dizer palavra horrível, rabugento, quando eu começo a ficar rabugento, eu chamo logo um duende. E eu fico alegre como uma criança, expando o meu amor e digo, como um duende feliz, eu amo vocês todos. Então, estamos aqui nós e continuaremos rodeados dessas figuras extraordinárias e belas. Ninguém está só. Nunca imagine a solidão. Há sempre seres que estão ao nosso lado. Dependendo do pensamento, eles mais se aproximam e são mais luminosos. A prece é uma motivação, não tanto para Deus diretamente, mas para estes que são intermediários. Orai pelas inteligências geradoras das formas, das cores e da vida. Orai pelo que é belo. Orai pelo que é singelo e puro. Orai pela bondade, pela sutileza do gesto. Orai por amor e pelo amor de quem ama. Orai sempre, toda hora, porque o bom pensamento é uma oração constante. E a felicidade só será atingida nessa oração da crença real de que, diante deste infinito, nunca haverá trevas de um momento final. Há de sempre ressurgir, mesmo das hecatombes. Ó deuses, ó Deus, ó gnomos, ó silfos, ó salamandras, ó ondinas, ó fadas, ó elfos, ó duendes, há de sempre surgir de todos vós, obreiros do bem, a segurança para os que estão aqui na terra e para os que estão no espaço. Que assim seja. Amém.